Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Oremos. Senhor Deus, bendito, misericordioso, rico em perdoar, excelente companheiro na jornada, sempre disposto a ouvir, a ti, Senhor, clamamos nessa noite, pedindo que esse alimento, esse maná celestial, que é a reflexão na tua palavra, venha, meu Deus, saciar e nutrir a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Sente-se, por gentileza. A vida é um instante. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. E se tornou o tema dessa noite porque foi um dos ensinos mais preciosos deixados pelo Mestre Jesus. É a importância de nós pensarmos e refletirmos ou encararmos a nossa vida contra um pano de fundo. Você pode perceber como isso é importante, porque leva você a pensar na proporção das coisas. Por exemplo, uma coisa é eu colocar um ovo no meio do asfalto, da estrada, na avenida. A dimensão do tamanho da avenida como pano de fundo para o ovo é algo tão desproporcional que você quase não percebe. Agora, colocando um ovo na palma da sua mão contra o pano de fundo da palma de sua mão é algo completamente diferente. Uma coisa é colocar um automóvel num pátio fabril imenso, um carro só, e ele some no pano de fundo. Uma coisa é o carro dentro da sua casa, entrando na sua sala. A proporção faz as coisas que são pequenas ganhar uma relevância que em outros contextos você não consegue colocar. O Mestre Jesus gostou muito de fazer isso. Pode prestar atenção. Luz e trevas, vida e morte, o aqui e agora e o lá e além. E o objetivo essa noite é exatamente esse: pensar a sua vida como algo limitado, como um instante. E o verso 18 deixa isso de forma bem clara, pela fala e a forma como Jesus diz o que ele diz a Pedro aqui. É muito impressionante. E uma vez que nós entendamos que a vida é um instante, e você e eu reconhecermos que pensar a vida como algo curto, não importa se está sob ameaça ou não, porque geralmente a gente só pensa que a vida é curta quando a gente adoece, ou quando estamos presos. Na realidade, a vida é curta porque ela é curta. Deus sabe muito bem disso, e você também sabe, eu também sei, mas às vezes o estilo de vida que a gente leva tira do nosso campo de visão essa verdade que traz para nós, que patrocina, que investe e aplica em nós uma sabedoria que não pode ser desperdiçada de forma nenhuma. E por que que ela é tão importante, pastor, pensar nisso? Irmãos, primeiro por causa de tudo que a ciência da vida moderna já proporcionou para nós, e ainda vai proporcionar muita coisa. Você faz uma análise simples e antes a taxa de vida das pessoas era muito melhor, muito menor, muito mais encolhida. As promessas que a ciência trouxe para a nossa beleza física, para a continuidade de nossas vidas, sobre boa alimentação, sobre o que fazer para poder ter uma vida mais saudável, é algo que alcançou níveis como antes não se havia alcançado. A ingerência boa do Estado quando proporciona um sistema de vacinação, os remédios e tudo mais. O ensinamento de Jesus de que a vida deve ser vista como um instante, ela é preciosa para nós também quando você pensa na influência das ideologias. Antigamente, bem antigamente, as pessoas elas conseguiam enxergar de forma mais clara essa soberania de Deus sobre o mundo e sobre a vida. Hoje está mais apagado, a ponto de talvez até ter sumido, se formos mais realistas ou talvez mais pessimistas nessa avaliação. O homem, a vida que nós vivemos hoje, ela vem com uma sequência de informações e de acontecimentos e fatos que marcaram a história como um verdadeiro útero que foi gestionando a vida que você vive hoje. Mesmo que você não faça parte de uma cultura pop, mesmo que você não faça parte de uma elite mais alta, não faz diferença. Não importa a camada social onde nós estivermos, o que nós estamos respirando hoje como visão de mundo, de pessoas e de Deus, é resultado de tudo o que veio acontecendo pelo retrovisor da história. E o que foi apregoado ao longo de todos esses anos, principalmente do século XX, ou seja, a partir de 1901 em diante, o que é que vem sendo apregoado desde a Europa, chegando aqui, que já ganhou o espaço? De que o homem é um ser imbatível. Descobriu-se de que o homem não precisa de Deus. Descobriu-se que a única coisa que impede você de alcançar o seu sucesso é se você acredita ou não acredita em você mesmo. Então a vida hoje, ela está configurada e projetada para isso, para que não caiba mais espaço para Deus. Para que essa utopia do homem e da mulher sempre jovem, de que quando trabalhar e ralar bastante na vida, vai chegar um nível da vida que aí sim você vai poder alcançar tudo o que você sempre sonhou, não é assim. O próprio corpo humano vem quebrar e descarrilhar essa utopia, esse sonho. Quer ver só? Talvez quando você tiver mais condições financeiras para usufruir o que não podia usufruir antes, o corpo não corresponde mais ao passado, porque estamos ficando velhos. A velhice é um limite. E ainda tem gente que diz assim: poxa, eu queria estar hoje com a cabeça, eu queria ter a mente hoje de 15 anos. Não diga um negócio desse, porque com 15 anos você era muito maturo. A maturidade é uma bênção. Porque se você tem hoje 50 anos, 35 anos e desejaria ter uma vida de 15, então isso aí é um retardamento. Eu desejo isso. A vida tem seguido o seu curso para trazer lições e pérolas de sabedoria tremendas que não podem ser lançadas fora de forma nenhuma. Jesus disse para Pedro que a vida é um instante. E disse isso para ele de uma forma que talvez ele nunca imaginasse que Jesus fosse dizer. Ele diz assim: Pedro, é o seguinte, a tua vida é como um instante, nos seguintes retratos. Quando você era mais jovem, e aí era um Pedro que ainda não conhecia Cristo, você se vestia, ia para onde você queria. Chame isso de autonomia, chame isso de liberdade, chame isso de utopia, chame isso de promessa que for, era assim sua vida. Mas, quando você for velho, então quer dizer, Pedro ainda não era. A vida tinha um curso. Jesus estava falando para ele naquele presente e disse: mas quando você for velho, você vai ver como o limite, as linhas da limitação de sua vida vão ficar mais acesas. Por quê? Porque daí você não vai se vestir mais sozinho, você vai ter que pedir ajuda para alguém. E aí você vai estender a mão para outra pessoa para te ajudar. E aí o curioso desse texto, né? Porque aqui são as aparições de Jesus na Galiléia, ele tinha aparecido em Jerusalém, aparece na Galiléia, e aqui é como se fosse um recomeço para eles, para os discípulos, porque Jesus havia morrido, já tinha passado o terceiro dia, aí vieram as aparições, e aquilo deu um travamento e uma desorientação, e agora como é que segue a vida? Então, vamos tentar extrair o máximo que a gente puder dessa afirmação de Jesus. Não é para plantar o medo, pensar que a vida é um instante. Mas quem sabe nesse pano de fundo, onde a sua vida pode colocar num tamanho maior, numa escala maior, coisas que talvez nós pensando que sempre teremos saúde, pensando que sempre teremos o tempo ao nosso favor, não nos deixa perceber. Então eu quero destacar algumas coisas. Dentro de uma vida limitada, de que a vida é curta, e que justamente por ela ser curta e pequena, quando colocamos certos detalhes nesse pano de fundo, toma um volume maior e quem sabe assim nos torne mais sábios. Primeira delas, justamente porque a vida é limitada, é que nós devemos dar mais atenção aos nossos erros. Não está aqui nesse texto, mas no contexto da vida de Pedro, quando ele negou a Jesus. Ora, alguns estudiosos dizem, mas não podemos afirmar com uma segurança absoluta, que o fato de Jesus ter perguntado 3 vezes para ele, porque se ele o amava, era como se fosse uma forma de retornar as 3 negações de Pedro. Tem uma certa lógica, mas não podemos dizer absolutamente que é isso. Mas é interessante o raciocínio. O fato é que assim, no capítulo 21 começa mais ou menos assim, estava chato, acho que eles estavam entediados. Pedro se levanta no grupo e diz assim, eu vou pescar. E aí levantou-se Tomé e disse, eu vou pescar também. O outro disse, eu vou também, e o outro vou também. E aí eles pescam e acontece, curiosamente, o que havia acontecido no primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Não conseguiram pescar. E de repente Jesus está na praia, já preparando ali um café maravilhoso. E disse, olha, lança a rede para o lado de cá. E aí pegaram, foi uma pesca maravilhosa, mas outra. E daí sim foi que as coisas foram se encaixando e um dos discípulos disse assim, olha, é o mestre que está falando lá. Então correram, Pedro pulou do barco, comeram peixe assado e foi um jantar maravilhoso devido à saudade. Jesus ficou 3 dias sepultado, depois ressurgiu e foi aparecendo aos poucos para um grupo, mas não para todo mundo de uma vez. E a situação era diferente, era única. Então isso vai fazendo você experimentar a vida diferente. Se você está comendo aqui uma cesta de frutas, quando se trata da última, você vai chupar até o caroço, porque você sabe que não tem mais. Então encare a sua vida não como uma cesta cheia de frutos, mas como se sua vida fosse o último fruto. Tem que sugar tudo que você puder dela. E uma das coisas que a gente aprende quando a vida é curta é prestar atenção nos nossos erros. Pedro errou, falhou. Talvez a autossegurança de Pedro, que nem sempre é autossegurança, necessariamente precisa levar a gente à queda e ao tombo. Mas talvez pela autossegurança dele dizer, Senhor, eu nunca vou negar. Para onde o Senhor for, eu irei, Pedro. Satanás vem pedindo a mim a te peneirar, cara. Não, mas eu vou. Para onde o Senhor for, eu vou. E aí acabou negando 3 vezes. Quando nós vemos que a nossa vida é apenas um curto livreto, vamos ter mais cuidado para não errar. Porque grandes erros em um livro de histórias pequeno pode tomar e toldar e eclipsar toda a história. E você não quer que as pessoas se lembrem de você pelos erros que você cometeu, pois eu também não quero isso. A vida é curta, por isso, procure acertar sempre. Segunda coisa, da importância e a sabedoria que nos traz ver que a vida é um instante. Por causa das pausas que às vezes, por circunstâncias, acabam se instalando em nossa vida. Essa pausa eu atribuo a esse momento aqui. Os discípulos não sabiam o que fazer. Alguns até dizem que Pedro voltou a pescar, porque havia desistido de vez da vida como discípulo e mensageiro do Senhor. Não é bem isso. O fato era desorientação mesmo. Eles não sabiam o que eles iriam fazer a partir daí. Pô, se o Império Romano conseguiu esmagar o Messias, forjando falsos testemunhos, e ele que tinha todo o poder... Pedro disse, eu escutei Jesus dizer isso naquela noite no Getsêmani. Ele disse assim, Pedro, embaia a tua espada, porque se eu quisesse eu oraria o Pai e ele enviaria legiões. Então se ele foi esmagado, imagine nós. Então apreensão e dúvidas era algo que dominava. Mas essas coisas vêm para nos peneirar, para nos testar. Então, se nós entendemos que a vida é curta, cuidado com as pausas que você está fazendo na sua vida de serviço a Deus. Porque aqui não era para acontecer isso, mas aconteceu, porque Deus não nos trata como bonecos controlados, ventrílocos. Deus tem o tempo dele. Nós temos o nosso, precisamos usar com sabedoria. Pedro achou que a vida dele ali estava pausada. E pausas numa vida que é curta, pode também eclipsar toda a história de sua vida. Deus chamou você para algo. Deus tem algo para você. Por que paraste? Por que interrompeu o curso? São as dúvidas? Bem-vindo ao time, eu também tenho e muitas. E quando compartilharmos juntas, encherão um caminhão. Medo? Também tenho. Todos nós temos. O medo pode nos levar à paralisia, mas também, canalizado da forma certa, pode nos levar à dependência de Deus. Se você precisa tomar uma direção, é a hora de confiar mais em Deus. Justamente porque a vida é curta, é que nós não devemos dar pausas tão grandes. Terceiro, a vida é limitada, irmãos. Ela é curta. Por isso nós devemos dar atenção ao compromisso. Você sabe o significado dessa palavra. Depois que Jesus disse isso para Pedro, no verso 18, aí o comentário de João foi assim, ó: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Isso é a tradição cristã que diz que Pedro morreu crucificado. E em algumas versões diz que foi até de cabeça para baixo. Mas não temos certeza, é apenas uma tradição que correu, tá, gente? Mas o fato é que, já na época deles, eles já compreendiam assim, indicando o gênero de morte. O fato de estender a mão era de esticar para ser crucificado. Mas aí o final do verso 19 diz assim: e então lhe disse, Jesus disse para Pedro, siga-me. Quer dizer, o mesmo convite feito no começo do ministério de Pedro é o mesmo feito agora depois dessa pausa, por causa da desorientação. Quando a gente vê que a vida é curta demais, o fato de aceitarmos ou não o compromisso pesa no pano de fundo dessa prancheta de planejamento. Justamente porque a vida é curta, é que você precisa dar muita atenção aos compromissos que você assume. Por que você os assume? Com quem você os assume? Deus sabe da legitimidade de muitos compromissos que você assume. Mas Ele não abre mão do compromisso que você precisa ter com Ele. Numa vida muito curta, na extensão de um palmo, não assumir compromisso com Deus pode tomar uma relevância muito grande. Por isso, Jesus queria isso de Pedro. Pedro, você errou, mas tem a oportunidade de consertar. Pedro, você parou, mas tem a oportunidade de recomeçar. Pedro, você quebrou um compromisso, mas tem a oportunidade de iniciá-lo novamente. Por isso, siga-me. E por fim, a vida é curta, mas tão curta, para nós não ficarmos olhando demais para o quintal dos outros. Pedro, no decorrer do texto aqui, Jesus voltou-se para um discípulo dele, talvez o próprio João mesmo, não o Batista, né, mas o João que escreveu o livro. Disse assim o verso 20: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aí na minha Bíblia está entre parênteses: este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, né? É como assim, Jesus convidou, claro que foi já um ato imediato, Jesus estava saindo, Pedro o acompanhou, e quando Pedro estava acompanhando Jesus, João vinha do lado. Aí diz assim: Senhor, e ele? Aí Jesus disse assim, ó, Se eu quiser que ele permaneça vivo até o dia, até que eu volte, o que lhe importa? Foi meio que uma reprimenda em Pedro. Pedro estava preocupado. A vida é curta demais para a gente dar tanta atenção ao quintal dos outros. Primeiro você precisa se importar com a sua vida e com o que você está oferecendo para Deus. Obviamente que importa o que os outros estão fazendo ou não estão fazendo. Mas quando olhamos a vida como um instante, contra esse pano de fundo de um instante, se preocupar demais com a vida alheia vai cobrir muitas páginas do curto livro da sua vida. Então, Pedro, não é lá que tu tem que estar preocupado. É com você, comigo, em atender o compromisso que você assumiu. Quanto a você, eu digo, siga-me. Apenas siga-me. Uma ação tão simples, mas que nós resistimos tanto, irmãos. Demoramos tanto a corresponder, e ele não demorou. Jesus não demorou, ele correspondeu rapidamente ao projeto montado desde a eternidade de vir ao mundo para salvar as nossas vidas. Jesus não ficou preocupado com os anjos. Jesus ficou preocupado, estava preocupado no coração com você, e por isso investiu a própria vida dele por amor a todos nós. E aí João ainda abre um espaço de sua biografia para dizer que porque Jesus disse isso, aí se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, acreditar então que João recebeu o dom da imortalidade, o elixir da vida, não morreria mais. E o próprio João corrige no texto, ele dizendo assim, que foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então, João não ganhou a imortalidade, não morreu. Foi o último dos apóstolos a morrer, mas não viveu eternamente. Está claro na história isso para nós. O encerramento do Evangelho é fantástico, né? Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Ela vem desconstruir, numa proposta boa, desconstruir muitos sonhos e utopias que nós abraçamos e que não deveríamos abraçar. E essa história é antiga. Lembra-se da parábola? Ah, Senhor, eu tenho bens para muitos anos. Minha alma agora vai comer, vai gozar. E só. E a própria história diz, e se te pedirem a tua alma essa noite, o que você tem? Duas perguntas, o que você tem para quem será? Duas coisas aqui que precisam ser consideradas. O que é que você tem? E o que você tem? Para quem será? A vida é curta, e justamente porque ela é curta, é que nós precisamos dar mais atenção aos erros, para não cometê-los mais. As pausas que damos, precisamos prosseguir, irmãos. Compromisso, que é com Deus, é o prioritário. E em último lugar, que é curta demais para a gente se preocupar tanto com a vida alheia. É o destino da sua alma que está em jogo. Então que você pense seriamente nisso. É como se ele dissesse, Maria, quando você era mais nova, você cortava a cebola, preparava o tempero da carne, fazia o seu almoço, você comia até com bom apetite, mas quando você for velha, será a sua filha que vai ter que fazer a comida para você. Suas mãos estarão trêmulas demais para poder cortar a cebola. Para se vestir e se banhar, outra pessoa terá que fazer isso por você. Mais ou menos isso. Agora, tente substituir o nome de Pedro nessa conversa pelo seu nome. E tente recriar essa fala de Jesus usando outras coisas. E veja que diferença isso faz nas nossas orações e na percepção de vida. Que Deus nos ajude a enxergar, irmãos, aquilo que é prioritário, vital, essencial. Porque o acessório, bom, como a própria palavra já diz, é apenas um acessório. O que não pode é chegar ao fim da vida, olharmos para trás e constatar que não construímos nada de legítimo, de puro, e que nos faça entrar na vida eterna. Esse será o maior erro que as pessoas vão cometer no dia do juízo final. Porque elas erraram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, e por isso não ingressaram na vida eterna. A vida é curta, mas vai ter um momento que ela vai deixar de ser curta. Porque Deus vai demolir todas as barreiras e limitações. E aí Apocalipse é magistral. Não haverá mais choro, nem tristeza. E você vai viver, aí sim, feliz para sempre. Sem ser conto de fada e nem historinha para criança. Vai ser a realidade. Mas para isso, você precisa ver a vida como Cristo vê. Deus te dê um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém.